Olá, tudo bem com você? Está no ar mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui falamos dos assuntos que foram destaques no jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e portal Folha de Pernambuco. Para você entender melhor dos assuntos, nós contamos com convidados que estão antenados nos fatos. Da redação integrada Rádio Folha FM, sou o Germano Rodrigues. Vem comigo! Nossa primeira conversa hoje aqui no podcast Folha Notícias é com a subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, vamos falar hoje da continuidade da CPI da pandemia. Quem foi ouvido pelos senadores foi o aliado próximo e amigo do presidente Jair Bolsonaro, o diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. E parece, Carol, que ele surpreendeu integrantes da CPI da Covid ao criticar as falas e ações negacionistas do chefe do Executivo e pedir para que ninguém siga suas orientações.
É, Germano, o depoimento do presidente da Anvisa está sendo considerado um dos mais reveladores da CPI da Covid até o momento. Ele, até por essa proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou surpreendendo os senadores ao criticar as falas e ações do chefe do Executivo e até mesmo contrariar as orientações do gestor. Um dos momentos cruciais considerados pelos senadores foi quando ele falou sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento da Covid-19, que é um dos principais alvos da CPI. O presidente da Anvisa afirmou ser contra a indicação do medicamento como tratamento da Covid e também confirmou em seu depoimento que houve uma reunião para tentar alterar a bula do medicamento, para que ele fosse indicado também para o tratamento da Covid-19. Barra Torres esclareceu que foi frontalmente contra essa tentativa de mudança da bula e explicou que as alterações nas bulas dos remédios devem ser pedidas pelos laboratórios responsáveis pelos medicamentos e analisados pela Anvisa, e não ser simplesmente alvo de um decreto presidencial imposto, Germano.
Carol, essa surpresa no caso, né? Porque eu sendo amigo do presidente, e eu não ia contra a vontade dele. E todo mundo conhece o Bolsonaro, quem tenta ir contra o que ele pensa, bom futuro não vem por aí, né?
Isso, agora tem um detalhezinho aí que muita gente não está se atentando, Germano. É que o presidente da Anvisa, ele tem mandato fixo, ele não é um cargo simplesmente de confiança como qualquer outro ministro. Ele tem um mandato fixo até 21 de dezembro de 2024, por escolha do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, para tirá-lo, não é tão fácil assim. Então, por isso que algumas pessoas têm afirmado que o presidente da Anvisa, ele está se galgando aí nessa questão desse mandato fixo para fazer essas críticas que ele fez na CPI hoje, Germano.
Então, ou seja, ele preferiu falar a verdade doia que doer, já que ele está garantido aí no seu posto, que foi escolhido aí pelo presidente, até a data limite que você colocou aí, né?
Pois é, porque essa não foi a única declaração considerada assim comprometedora, feita pelo Barra Torres, né, Germano? Ele também disse que se arrependeu de ter participado de manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Ele também fez manifestações contra algumas das indicações do presidente. Por exemplo, ele se manifestou a favor de usar máscaras e criticou o comportamento do presidente estimulando aglomerações. Eu até destaquei aqui a frase que ele falou na CPI da Covid, Germano, que foi a seguinte: destaque a minha amizade com o presidente, a conduta dele diverge da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas em favor da ciência. Ou seja, ele não fez a menor questão, ao contrário, por exemplo, do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, na semana passada, que se negou a fazer juízo de valor sobre qualquer uma dessas manifestações do presidente. O presidente da Anvisa, ele fez questão de se manifestar. Ele não evitou nenhum assunto e não fez meias palavras ao discordar das posturas e das falas do presidente Jair Bolsonaro, né, Germano?
Ou seja, Carol, ele foi bem sabatinado, né? Não correu ali da briga e falou o que tinha que falar, né?
É, exato. É, muita gente está comparando realmente o depoimento dele com o do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, por conta dessa divergência. Inclusive, o próprio senador aqui de Pernambuco, Humberto Costa, pediu para convocar novamente o ministro da Saúde para que ele dê um novo depoimento, dessa vez não fuja da raia, né, não fuja das questões levantadas pelos senadores. Isso parece que não deve ocorrer com o Barra Torres. O depoimento dele foi considerado revelador por muitos senadores e uma base importante para os próximos passos dessa CPI da Covid, Germano.
Carol, como você acabou de colocar, quais serão os próximos passos? Tem ainda algumas pessoas a serem sabatinadas pelos senadores, né?
Isso, amanhã a CPI ela escuta o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação da presidência e fez críticas à condução da crise sanitária na gestão do ex-ministro Pazuello. Na quinta-feira, será ouvido o presidente da Pfizer no Brasil sobre a questão da aquisição das vacinas e sobre uma negativa do governo Bolsonaro de fazer a compra de um lote com vacinas do laboratório no ano passado. Na semana que vem, será a vez de Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, e do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, que são alguns dos depoimentos mais aguardados da CPI, Germano.
Então, Carol, vamos aguardar todos os dias aqui no podcast Folha Notícias. A gente vai colocando um pouquinho dessa CPI e vamos ver quanto tempo ela vai durar e qual o resultado que finalmente ela vai nos proporcionar, né, Carol?
É, exatamente, Germano. Por enquanto, está nessa fase realmente de colher esses depoimentos. Alguns têm rendido um pouco mais que outros, para, enfim, chegar à fase da preparação do relatório do Renan Calheiros, que não tem poupado críticas ao governo, que não recuou uma vírgula em todas as suas declarações com ataques ao governo Bolsonaro em relação à gestão da pandemia. Então, a tendência é que esse relatório não seja favorável ao governo por enquanto.
Carol, está parecendo uma novela mexicana, né?
Pois é, todo dia é um capítulo diferente, né, Germano?
Fale não, a gente ri assim, mas infelizmente é uma novela trágica, pesada e que está deixando muita gente vitimada aí no Brasil afora, né?
Pois é, o pano de fundo dessa crise continua sendo realmente muito triste, milhares de mortes, a vacinação que ainda está em passos curtos no Brasil, e a gente espera um desfecho mais favorável realmente daqui para o fim do ano, Germano, para essa crise pelo menos.
Assim esperamos, Carol. Carol, agradeço demais a sua participação, muitíssimo obrigado, viu?
Obrigado, Germano, estamos à disposição sempre.
Fica ligado, você que mora aqui no Recife, a Prefeitura da cidade abriu nesta terça-feira o agendamento para a vacinação das pessoas com idade entre 50 e 54 anos, que tem qualquer comorbidade incluída no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O agendamento poderá ser feito no site ou no aplicativo Conecta Recife e as doses já serão aplicadas neste grupo a partir desta quarta-feira. É necessário apresentar laudo médico ou declaração de comorbidade na inscrição no Conecta e na hora de se vacinar. Agora vamos falar do poder das plantas medicinais. Tem gente que prefere cuidar da saúde com elas, por não agredir o organismo. O tratamento é um pouco mais lento do que usando os medicamentos químicos. Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre as plantas é a farmacêutica e professora de medicina da Faculdade Tiradentes, a FITES, a Daniele Félix. Doutor, me diz uma coisa, tem gente que prefere usar, deu uma dor de cabeça, vai lá na farmácia, compra um comprimido, bebe, tá com dor de barriga, compra um outro remédio, mas ao contrário dessas pessoas, tem aquela pessoa, aquela dona de casa, que o filho está com dor de barriga, dá um chá disso. É azia, vamos usar o boldo. Dor de cabeça, uma outra erva. De fato, doutora, essas ervas, essas plantas medicinais, elas funcionam?
Sim, elas funcionam. Já existem registros de há milhares de anos do uso de ervas para tratar doenças. E nos últimos anos, a própria ciência tem comprovado por meio de estudos que realmente essas plantas medicinais, elas têm propriedades, elas conseguem tratar as doenças.
Doutora, são chamados, esse tratamento de plantas é a fitoterapia?
Isso, é por meio da fitoterapia e os medicamentos que nós utilizamos à base de plantas são os fitoterápicos.
Geralmente o poder das plantas, né, quem está nos ouvindo vai até poder lembrar, a gente pode pegar dos nossos ancestrais, né? Os negros, os índios, os ciganos, os povos que vivem, né, exemplo, na África, no Egito, que ainda sobrevivem em povoados distintos, eles recorrem ao poder das plantas, né?
Isso mesmo. É, há registros que essas populações, elas utilizam as plantas há muitos anos, e muitas delas têm apenas as plantas medicinais como recurso para tratar as doenças.
Tinha uma época, no caso, que tinha aquela coisa ainda dos médicos não poderiam receitar medicamentos à base de ervas, porque o Conselho de Medicina não reconhecia esse tipo de trabalho, de cura. Isso continua ainda ou já foi reconhecido?
Não, atualmente nós já temos legislações, né, a própria Anvisa, que é o órgão que cria as leis para essa área aqui no Brasil, já existe uma regulamentação sobre o assunto e hoje em dia já é possível a prescrição desses medicamentos por meio de profissionais de saúde.
Doutora, comparado o poder das químicas, né, dos remédios que a gente conhece das farmácias em relação às plantas, a fitoterapia era um pouco mais demorada a fazer efeito, né?
Não necessariamente. As plantas têm uma base química um pouco diferente daquela que é utilizada nos medicamentos tradicionais, né? Aquelas substâncias químicas que são produzidas em laboratório. Alguns estudos são mais demorados para ficarem prontos, mas de uma forma geral, o tratamento ele pode ser equivalente ao tempo de um medicamento tradicional.
Certo. Doutora, e os benefícios, além de você poder ter as plantas em casa, em um vasinho, eles, né, o poder das plantas acaba não agredindo, né, o organismo humano, né?
Olha, é relativo. As plantas medicinais, assim como os medicamentos tradicionais, elas também podem causar algum problema, alguma toxicidade. Então, é importante que o uso ele seja bem orientado, que o material que seja usado seja bem limpo, seja plantado numa região limpa, para que não exista nenhum risco para a pessoa que vai fazer o uso.
Então, quer dizer que é bom ter cuidado. Ah, não, é uma planta, eu vou macerar aqui, vou tomar um chá de alecrim com erva doce. Eles também podem causar, no caso, se a pessoa exagerar na dosagem, na quantidade, pode causar malefício em vez de benefício, né?
Isso, com certeza. A gente já tem registros hoje em dia de algumas plantas que são tóxicas, inclusive até que já foram proibidas o uso aqui no Brasil.
Doutora, só para a gente tirar a dúvida de quem está com a gente no podcast Folha Notícias, os chás mais usados, quais são? Quais são os mais procurados, doutora?
Olha, normalmente as plantas mais citadas, mais procuradas, são o boldo, camomila, canela, principalmente aquelas que as pessoas usam para ajudar no alívio das doenças do estômago, intestino, para acalmar também, para dar mais auxiliar no sono, geralmente são as mais utilizadas.
Doutora, a senhora falou numa erva que eu adoro, que é a canela. A canela não serve para dormir, ao contrário, né?
A canela, ela ajuda muito na eliminação dos gases. Ela dá um alívio bem interessante no estômago, no intestino.
Então é só colocar o pau da canela, né, os pauzinhos pequenininhos, no água fervendo. E tem aquela diferença, doutora, que eu ouço muito. Não deixa a água ferver do chá, só fazer as bolinhas, coloca para ebulição. Quais são essas diferenças, pegando, por exemplo, ao fazer o chá de canela, doutora?
Olha, geralmente a gente faz uma diferença quando a gente utiliza folhas e flores e quando a gente utiliza raízes, caules. Então, quando essas partes mais duras, como os caules e as raízes, a gente faz uma fervura na água e com as partes moles, que são as folhas, as flores, a gente faz uma infusão, que é adicionar água quente sobre esse material e abafar para esperar um tempo de aproximadamente 10, 15 minutos e poder fazer o uso do chá.
Doutor, então vamos supor que eu gosto da canela, eu estou ali com prisão de ventre, doendo o meu estômago, pego uns dois pauzinhos de canela, fervo água, jogo dentro, deixo ferver o quê? Uns 10 minutinhos, desligo e posso tomar.
Isso mesmo.
E já, por exemplo, o boldo, né, que também é feito, é usado para azia, má digestão, eu fervo a água, desligo, coloco na xícara com algumas folhinhas de boldo e deixo ali por alguns minutos tampado.
Isso mesmo.
Ah, viu? Eu aprendi, pelo menos. Doutora, e a durabilidade, por exemplo, eu bebi o chá agora que eu estou com minha barriga doendo. Há quanto tempo, quantos minutos começa a fazer o efeito do chá tomado?
Olha, os chás que normalmente são bebidos, né? O tempo de ação pode durar entre 30 e 40 minutos. Vai depender do organismo de cada pessoa.
Correto. Então, doutor, para quem pensava que as plantas não faziam efeito e não tinham nada de perigoso, é bom ficar atento, né?
Com certeza, inclusive na quantidade e até mesmo no local onde as pessoas vão coletar essas plantas para utilizar como chá.
Doutora, para a gente finalizar, aqueles chás de caixinha, né? Que a gente compra, igual você falou, camomila, alecrim, sálvia. De fato, eles têm a tal funcionalidade que ali apresentam nas caixinhas na hora de vender eles?
Olha, essa regulamentação é feita por alguns órgãos em relação à apresentação das embalagens e se for um material certificado, bem avaliado, normalmente vai apresentar as informações corretas sobre as suas indicações.
Então, aquela velha dica, na hora de comprar ali o seu chá de preferência, leia a bula que vem ali do lado, leia a procedência, para poder depois levar para casa e consumir o chá, né?
Isso mesmo, garantir que está levando um produto de qualidade.
Doutora, eu agradeço demais esse bate-papo, tirou algumas dúvidas minhas, que eu confesso que eu não sou muito fã de chá, não. Mas de vez em quando eu recorro e faz um efeito. O que eu mais tomo, doutora, é o de boldo, daquelas folhas largas que tem um cheiro muito forte.
Ah, gostoso.
Ah, não, gostoso não, ele é amargoso. Porque eu me lembro que meus pais sempre mandavam tomar quando você está com azia, comeu alguma coisa que não digeriu bem, pegar as duas folhas, macerar, machucar, colocar água, tampar e ir bebendo aquela água. Isso é o correto, doutora?
Dependendo da forma que o chá for feito, se ele for feito na quantidade correta, não necessariamente ele vai adquirir esse sabor amargo. Então, no caso do boldo, que são folhas, o correto realmente é colocar essas folhas em uma xícara, em algum recipiente, e adicionar água quente e esperar por 10 minutos para depois ingerir.
Doutora, e aquela velha dúvida, eu adoço ou não o chás?
Olha, isso fica a critério de cada pessoa. Às vezes o açúcar adicionado pode irritar um pouco o estômago, vai depender da finalidade do chá. Daí não seria interessante adoçar, mas fica a critério da pessoa que vai tomar.
Ok, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Folha Notícias. Agora já sei, quando tiver alguma dúvida de chá, já sei a quem recorrer, viu?
Ótimo, tudo certo.
Abraço.
Abraço. Obrigada, Germano.
Interatividade. Você conhece o aplicativo Telegram? Com ele você pode ficar ainda mais ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e games, pets, streaming e muito mais. Nós estamos onde você quiser. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Olha só que absurdo! A Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso da vacina Covid AstraZeneca da Fiocruz. A nota técnica com essa recomendação foi emitida na noite de ontem, na segunda-feira. De acordo com a Anvisa, a orientação da agência é para que a indicação da bula da AstraZeneca seja seguida a risco, ou seja, nela não consta o uso da vacina em gestantes. Poderiam ter visto isso antes, né? E o Ministério da Saúde está investigando o caso de uma gestante ter morrido no Rio de Janeiro depois de ter sido imunizada com a vacina AstraZeneca. E com isso, a maioria dos estados do país já suspenderam a vacinação das grávidas. Como se não bastasse o perigo de contrair a doença, agora vem com mais essa, colocando em risco a vida dessas gestantes. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui no podcast Folha Notícias. Você não pode perder. E antes de terminar, aconteceu nesta terça-feira a missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo. Ele morreu na semana passada em decorrência da Covid-19. A missa de sétimo dia foi celebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, o padre Omar, no Santuário Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A celebração seguiu as normas internacionais contra o coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária. E a missa foi transmitida ao vivo pelo canal Multishow. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast Folha Notícias sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud e Spotify. Procure pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando quiser. Sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Muito obrigado e voltamos amanhã.